Diego, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da rádio. É sempre bom estar com vocês de novo. E sempre bom poder compartilhar um pouquinho do que a Universidade de Caxias do Sul vem realizando e todas as oportunidades que isso pode acarretar para a nossa região, para o Brasil e, como você mesmo falou, Beverly, que está para o mundo.
Professor, vamos explicar um pouquinho o que, que é essa variação, né, de carbono alotrópico. A gente estuda isso lá quando está fazendo química, biologia, lá no início, né, que podem ter variações de um mesmo produto quando eles se transformam em outras coisas a partir de uma molécula, né? Explica melhor para nós como o carbono se transforma em grafeno e quais são as possibilidades do grafeno hoje, assim pensando em coisas já imediatas.
Perfeito. Bom, então antes de... Como a Beverly colocou, né, antes de mais nada, é importante conhecer um pouquinho do que é esse grafeno. O grafeno, na verdade, é um material derivado, né, do carbono. A gente consegue obter ele a partir do grafite. Então, o Brasil hoje configura-se como uma das maiores reservas do mundo, né, a segunda maior reserva de grafite, e isso torna, né, uma fonte de matéria-prima muito importante. Então, a gente consegue extrair o grafeno a partir do grafite. E quando a gente diz que é uma forma alotrópica, né, ele é uma das possibilidades de formas que se obtém a partir, né, do carbono. Então, a gente tem o diamante, tem o grafite, o próprio carvão mineral e, né, o grafeno, assim como todos uma outra gama de produtos, se surgem a partir do carbono. O grafeno é considerado, então, um material 2D, ou seja, ele é considerado somente duas dimensões, né? Justamente por quê? Porque a terceira, que seria a espessura, ele é só a camada de um átomo de carbono. Então, ele é extremamente fino, né? E justamente por essa característica diferenciada dele, por ser considerado o material mais leve do mundo, ele é considerado um dos materiais mais fortes, né? Mais resistente. Estima-se que ele seja proporcionalmente ao seu tamanho mais resistente que o aço. Então, ele tem características extremamente diferenciadas. E as aplicações dele imediatas, né? A gente consegue ter aplicações, como você já iniciou no programa falando, Beverly, desde a parte de compósitos na área de voltada à área de materiais poliméricos, que vão desde tintas, a parte de compósito propriamente dita, em outros materiais poliméricos, né? Do modo geral. Também temos aplicações voltadas, né, à parte da medicina regenerativa, na parte de baterias, porque o material ele acaba sendo, né, um supercondutor e um super capacitor. Então, ele, ao mesmo tempo que ele armazena, a capacidade de armazenar energia, ele é um bom condutor de energia. E a gente vai até, né, áreas como a militar, como você falou.
Diego, fiquei muito curiosa porque inicialmente quando a gente fala em grafeno, algumas pessoas já devem ter ouvido falar nesse termo, porque ele é uma das grandes novidades da nossa geração em termos de tecnologia. E se a gente já está assustado, né, com as coisas que a tecnologia consegue proporcionar na nossa vida, como a internet, por exemplo, a internet das coisas, e a gente vem mudando até um jeito de pensar, um jeito de agir, de negociar, de se relacionar, tudo mudou a partir da internet. Fico muito curiosa de te perguntar, como pesquisador, o que possivelmente vocês imaginam, vocês e o grupo de pesquisadores da UCS, que o grafeno pode trazer não só em âmbito local, mas assim como proposta revolucionária mesmo de coisas do mundo.
Perfeito. Eu acho que isso é bem importante, né, Beverly? Quando você traz para nós ali, coloca, né, a Universidade de Caxias do Sul, acho que isso é bem importante. Todo esse projeto grafeno da universidade, ele não é um projeto de um único dono, né? Ele é um projeto envolve diferentes pesquisadores, diferentes áreas, diferentes programas de mestrado, doutorado, e isso torna, né, o seu grande diferencial, ou seja, ele tem vários olhares e várias pessoas envolvidas com relação a isso. Não vou citar o nome de outros pesquisadores aqui, mas são inúmeros pesquisadores envolvidos. E quando a gente pensa no que se pode fazer, né, com o grafeno, a gente tem aplicações assim, que vão realmente tornar o nosso dia a dia melhor. Eu acho que isso é o mais importante, né? Toda pesquisa ela tem um foco principal, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma das qualidades de vida que a gente observa muito com o grafeno realmente é o desenvolvimento ainda mais acentuado de materiais inteligentes, esses materiais que têm a capacidade de conversar, entre aspas, né, com os usuários, como é o caso de algumas embalagens e tintas que transmitem informações para o usuário, então a gente consegue ter essas características. Tintas, né, com uma capacidade de capturar CO2, então isso já tem sido trabalhado no mundo, né? Então, de certa forma, a gente consegue ter uma pureza do ar, né, com relação a isso. Ele tem sido, né, já estudado e aplicado em alguns casos para trabalhar a dessalinização do mar. Então, quando a gente fala de água potável, né, usando o grafeno, a gente consegue trabalhar com isso também. Então, são características bem importantes para que a gente possa trabalhar com isso de forma melhor, né? Então, são algumas pequenas aplicações que já tornam, né, possíveis e que são realmente revolucionárias.
Claro. Diego, sobre a questão do trabalho que é feito na UCS, né? Esse trabalho, ele obviamente só foi possível a partir de outras tecnologias que a própria Universidade de Caxias do Sul foi desenvolvendo e agora começa com a sua produção. Ótimo. Independente. Podia contar um pouquinho pra gente sobre isso?
Claro que sim. A caminhada da universidade, ela não aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, né? Isso já são alguns anos. E a Universidade de Caxias do Sul, lá em meados do início de 2000, iniciou sua caminhada voltada a estudos de nanotecnologia. Então, naquela época, já se estudava alguns derivados do carbono, né, do próprio derivados do grafeno, como os nanotubos de carbono, outras nanocargas, e desde então vem traçando uma caminhada, e isso permitiu uma geração de expertise quanto ao desenvolvimento de tecnologias, quanto a produção de grafeno e a aplicação dessas nanotecnologias. E em 2016 a gente iniciou o processo de produção de grafeno, então a gente já tem a produção de grafeno em escala laboratorial hoje dentro da Universidade de Caxias do Sul. Isso para nós permite uma, de certa forma, uma independência enquanto a estudos, porque a gente consegue fazer algumas aplicações tudo muito mais rápido, né? Porque a gente consegue produzir o nosso próprio grafeno. E em 2017, 2018, começou um estudo dentro da universidade para que a gente pudesse ter uma planta de produção de grafeno industrial. Por que que a gente partiu para esse patamar? Porque a gente entende que toda a expertise que a universidade possui hoje já é suficiente para que a gente possa auxiliar o desenvolvimento da nossa região, das nossas empresas e, quiçá, posicionar, né, a Universidade de Caxias do Sul como destaque na Sul-Americana enquanto a produção de grafeno em escala industrial. Justamente por quê? Porque esse material, ele permite aplicações, eu não acabei não comentando anteriormente, mas aplicações inclusive na área da construção civil, que é uma área em franca expansão, principalmente quando a gente fala em América do Sul, né?
Claro. Diego, eu sei que no ano passado já foi feito um trabalho através da Universidade de Caxias do Sul tentando levar isso para o mundo prático, como você já vinha aqui colocando para a gente. Mas para a gente ainda aprofundar um pouquinho mais, eu sei que já foi feita uma parceria, né, um acordo de cooperação com a Universidade Mackenzie em São Paulo, justamente nessa capacitação não só de pessoas, mas também levando essa ideia, né, como algo útil já imediatamente para o mercado. É isso mesmo?
Exatamente. Então, quando a gente o ano passado a gente promoveu um workshop de grafeno justamente para apresentar, de certa forma, para a comunidade de Caxias do Sul e região, o que era essa tecnologia, o que era possível fazer, quais eram os mercados, né, que poderiam futuramente e no futuro curto prazo, né, estar absorvendo essa tecnologia. E uma das estratégias, então, da universidade foi realmente firmar um convênio de cooperação entre a Universidade Mackenzie, porque a Mackenzie, de certa forma, é uma universidade de destaque na área do grafeno, e justamente para que a gente pudesse, né, ter uma aproximação ainda mais com relação aos estudos que são desenvolvidos na área do grafeno. E, posteriormente, a gente vem trabalhando já com a Universidade Federal de Minas Gerais também, com algumas estratégias de cooperação. A gente tem algumas parcerias junto na área militar, né, com as Forças Armadas também. E a gente tem, recentemente, dois contratos, né, dois convênios, um com a própria Marco Polo, que tem interesse, né, nos estudos voltados à área de grafeno. E a gente contratou hoje, né, alguns consultores, então são dois consultores diretamente de Singapura, da Universidade Nacional de Singapura, para que eles possam, né, fazer toda a transferência do know-how desse processo de fabricação em escala, né? Porque hoje a gente precisa ter um volume de produção. Por que que a gente escolheu, então, trabalhar com Singapura nesse momento? Singapura hoje detém, então, todas as expertises e é o centro da produção mundial de grafeno, né? Por vários motivos, inclusive o Nosolev, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel por ter descoberto o grafeno, hoje, né, trabalha na Universidade de Singapura. Então, a gente está realmente conectados com o que há de melhor, mais avançado e mais atual em termos de produção de grafeno.
Diego, para quem nunca ouviu falar, para você que está bem familiarizado, está tranquilo, né? Mas tem muitas pessoas que só ouviram falar, mas não conseguem ainda fazer uma ideia, uma imagem na cabeça do que seria o grafeno. Então, para ajudar as pessoas, é mais ou menos o seguinte: é um material, é o mais leve material existente, resistente e fino, né? Ele é 200 vezes, em tese, mais forte que o aço e é 1 milhão de vezes menor do que um fio de cabelo. Só para a gente tentar construir uma imagem, né? É muito louco isso, né? Olha só.
Quando a gente fala em escala nanométrica, a gente está falando a milionésima parte do milímetro. Então, é pegar 1 milímetro e dividir por 1 milhão. Aí a gente vai ter uma ideia do tamanho, né?
Muito, muito interessante isso. Voltando a esse assunto que a gente quer esmiuçar, entender bastante, porque com certeza ele vai revolucionar o nosso tempo mais uma vez. A gente vai passar por uma nova transformação a partir, né, do grafeno, e na nossa região, muito possivelmente, isso vai impactar na questão de indústria, na questão de potencialidades econômicas e também de cérebros brilhantes de pesquisa nessa área. Eu queria te perguntar, Diego, sobre aquilo que já é realidade, por exemplo, a partir desse trabalho que a Universidade de Caxias do Sul vem fazendo. A gente mencionou aqui que pode ser aplicado na medicina regenerativa, que pode ser aplicado na nanotecnologia, que pode ser aplicado na segurança militar ou em tecidos inteligentes, mas parece que isso é uma coisa distante. Não é, isso já é realidade na universidade, né?
Sim, isso já é realidade para nós. A gente tem estudos que vão desde desenvolvimento, né, do grafeno em tintas, compósitos na área militar, a gente já tem desenvolvido, tá? E aí é um assunto. Talvez a gente, mais para frente, a gente vai poder compartilhar ainda mais, né? Temos um estudo já voltado à medicina regenerativa, né? Que foram desenvolvidos inicialmente, mas são estudos que já estão acontecendo, né? A gente poderia falar com vários estudos aqui voltados, então, não só ao grafeno, mas também à área da nanotecnologia, né? Porque eu acho que esse que é o grande diferencial quando a gente fala do grafeno, porque a gente, de certa forma, tem um campo, né, de nanotecnológico muito forte. Estudos, né, de membranas que fazem filtração de água para fazer tratamento de efluentes, enfim, são vários estudos que já têm a nanotecnologia presente aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu acho que isso é o mais interessante, que ela é produzida, essa tecnologia, esses estudos estão feitos aqui em Caxias do Sul, e quando a gente fala pela universidade, é o povo de Caxias do Sul que está envolvido. Então a gente está posicionando a nossa cidade, né, no cenário mundial, justamente por todo esse desenvolvimento tecnológico que tem sido feito.
Claro, professor, uma outra questão que a gente não pode deixar passar batido é, nós falamos aqui durante essa entrevista que a possibilidade do uso do grafeno também contempla a ideia de recuperação do meio ambiente, né? Questões de água, etc. Porém, a gente não falou do quanto vai deixar de impactar o uso de recursos naturais que até então são insumo para a gente viver, produzir, economicamente gerar novos negócios. A partir dessa descoberta, né? A partir da produção do próprio grafeno, qual vai ser o impacto nessa não retirada de insumos, né? Deixar de precisar de tirar insumos naturais para continuar se desenvolvendo enquanto sociedade?
Bem, isso é um assunto, né, Beverly, que a gente ainda não tem ele 100% mapeado, né? Justamente porque ele é uma tecnologia totalmente nova, mas a gente pode dizer sim que muitos insumos, né, possivelmente não serão mais absorvidos com tanta intensidade da natureza, né? Justamente porque a gente vai ter outros caminhos tecnológicos sendo utilizados, mas ainda ela depende muito de que tipo de aplicação se prevê, né? E quando a gente fala do grafeno, a gente está falando em consumos na ordem do grama, né? A gente não vai ter quilos e toneladas sendo consumidos cada vez, a gente está falando em quantidades extremamente pequenas. Então, essa temática, né, esse tema, ele ainda é um tema que vem despertando, né, muitas conversas em congressos. Recentemente eu estive num congresso que falava sobre nanotecnologias, né, os smart materials, os materiais inteligentes, e foi um assunto abordado, né? Qual é o tamanho do impacto socioeconômico, ambiental, que isso, né, pode trazer de forma positiva para a nossa sociedade. Então, como toda pesquisa, ela ainda precisa de alguns levantamentos em termos de volume a ser aplicado. Mas uma certeza a gente tem, né? E independente se a gente vai estar consumindo menos materiais, o uso do grafeno, ele vai auxiliar, sim, a sociedade numa qualidade de vida, principalmente no que tange dos recursos naturais.
Diego, para encerrar, né, tornando isso também claro e prático para as pessoas, para a gente entender o tamanho dessa inovação, a importância que ela tem para todos nós aqui de uma região, trazendo para a vida mais prática, né, tem algumas coisas que são tão específicas que talvez nem todo mundo entenda, mas trazendo para a vida prática, por exemplo, o próprio grafeno, ele aumenta, ele multiplica em muitas vezes as capacidades de armazenamento, de processamento de dados eletrônicos. Então, quer dizer, por exemplo, se aplicado no uso daquilo que a gente tem mais prático hoje em dia, que é o celular, por exemplo, a gente vai poder carregar em minutos uma bateria toda, vai aumentar a capacidade de armazenamento de memória nos aparelhinhos cada vez mais pequenos. Isso é uma coisa totalmente possível, né?
Claro que sim. Até a própria, não fazendo propaganda, né, mas a própria Samsung, uma das maiores pesquisadoras da área de grafeno, ela já tem previsto, né, já tem estudos e já tem matérias. Então, se vocês ouvintes, se forem pesquisar e tudo mais, que já é possível, né, baterias de celulares com uma capacidade de armazenamento 45% superior do que a gente tem hoje. Então, se um celular hoje, né, teria uma capacidade de duração de bateria média de um dia, a gente pode dizer que ele teria uma duração de um dia e meio. Para muitos, eles dizem, ah, mas é só meio dia a mais. Não, mas a gente está falando de uma mudança totalmente disruptiva de forma direta, né? E a velocidade com que a gente vai armazenar essa energia também é muito mais rápida. Então é exatamente isso, Débora. A gente vai conseguir, né, ter equipamentos que se recarregam numa velocidade mais rápida e permanecem, né, com a sua durabilidade, né, enquanto capacidade de armazenamento por mais tempo utilizando essa mesma bateria.
Interessantíssimo. Aliás, isso vai mudar tudo, né? A gente está falando de coisas concretas, mas tem coisas sutis, mais abstratas, que é difícil mensurar, como as questões do comportamento humano, né? Se a gente tem hoje internet veloz, para quem viveu a época da internet discada, lembra, né? Que na época da internet discada, a gente não achava ruim. A gente achava ok, era aquilo mesmo, era o que tinha. Aí depois veio de alta velocidade, a gente já não tolera mais a internet discada e acha muito ruim quando não funciona muito rápido. Então, essas velocidades possíveis, elas mudam o jeito de a gente se relacionar com o próprio mundo. Dá para dizer isso, né, professor Diego?
Sim, eu acho que isso é um detalhe importante, né? Eu sempre comento, né, nas minhas palestras, nas minhas falas, que muito mais do que uma revolução tecnológica, nós estamos passando por uma revolução metodológica, né? Porque as tecnologias, indiretamente, elas sempre estiveram ao nosso lado. Mas agora a quantidade de tecnologia que está presente faz com que a gente tenha que nos repensar os métodos de uso delas. Então acho que realmente é isso, Débora. A gente precisa, sim, estar preparados para um novo mundo que muda, né, numa velocidade extremamente rápida, e muitas coisas que hoje para nós estão presentes, amanhã talvez já sejam obsoletas e novas tecnologias vão surgir para suprir tudo isso. Então, com o grafeno, eu tenho certeza que isso vai aflorar ainda mais.
Diego, alguma coisa que eu não tenha perguntado, porque o assunto realmente é complexo, é uma novidade muito grande, né? Que eu não tenha perguntado e que você ainda acha que seja necessário dizer nesse momento?
Eu acredito dizer para os ouvintes, né, Beverly, que o mais importante é que eles tenham certeza de que todos os estudos e tudo que a gente vem trabalhando na Universidade de Caxias do Sul, ela tem uma característica primordial, e é auxiliar no desenvolvimento da região onde nós estamos inseridos. Então, essa é a certeza que eu gostaria de deixar esse recado final para os nossos ouvintes, e que nós estamos de portas abertas para a gente poder conversar, trocar ideias. Se tiverem dúvidas, nos procurem, porque o papel da universidade é exatamente esse, né? Trabalhar para colaborar com o desenvolvimento da nossa região, e queira Deus que a gente possa, né, auxiliar economicamente, social, para a gente tornar a nossa região da Serra Gaúcha ainda mais atrativa aos olhos do mundo.
Diego, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Um forte abraço para você e para toda a equipe aí.
Eu que agradeço, Beverly. Um ótimo dia a todos os ouvintes e que a gente possa, né, nos encontrar em breve e trazer mais notícias sobre esse material e outros estudos que a Universidade vem fazendo.
Valeu, um abração.
Abraço, tchau, tchau.